No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima mantém obrigatoriedade do teste de baliza para emissão da CNH. Questionário garante diagnóstico precoce da hanseníase em Manaus. Oficina estimula protagonismo de mulheres na Amazônia. E SESI inaugura nova unidade escolar em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, expediu uma recomendação ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o DETRAN Pará, para assegurar a inclusão de mães transgêneros, transexuais e travestis no programa social CNH Pai d'Égua, edição especial Mães Atípicas. O documento foi assinado nesta quinta-feira, data que marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A atuação do MPF foi motivada por uma denúncia do Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais da Amazônia, Greta. A entidade alertou que as regras atuais do edital impedem a participação de mulheres trans que exercem a maternidade, mas que ainda constam como pai ou com o nome masculino no registro de nascimento de seus filhos. O programa CNH Pai d'Égua do Detran Pará oferece emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. A edição especial do programa para mães atípicas estende esse benefício a mães de pessoas com deficiência. No entanto, o item 3.1 do edital define como mãe atípica apenas aquelas que conste como filiação mãe no registro de nascimento. Para o Ministério Público Federal, essa exigência cria uma barreira discriminatória. Muitas mães trans e travestis ainda não realizaram a retificação de nome e gênero em seus documentos civis devido a obstáculos burocráticos e financeiros. Ao exigir a formalidade do registro biológico, o Estado acaba por negar a identidade de gênero dessas mulheres e o seu papel materno na criação dos filhos. Segundo o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Machado, autor da recomendação, a norma do edital configura transfobia institucional, pois reproduz um sistema de desigualdade dentro de um órgão público. O MPF destaca que o direito à identidade de gênero autopercebida é garantido pela Constituição e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e por normas internacionais de direitos humanos. O documento reforça que o Conselho Nacional de Justiça já uniformizou o uso do termo neutro filiação nas certidões, substituindo os campos fixos de pai e mãe, o que torna o edital do DETRAN desatualizado frente às normas de registro civil mais recentes. O DETRAN Pará tem um prazo de 10 dias para informar se acata a recomendação e 30 dias para comprovar as providências adotadas. O não cumprimento da medida pode levar o Ministério Público a adotar ações judiciais para responsabilização do órgão, com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E enquanto quatro estados deixaram de exigir a manobra, Roraima mantém a obrigatoriedade do teste de baliza para a emissão da CNH. A medida passou a valer na última segunda-feira. Confira com Lauane Gonçalves.
Quatro estados brasileiros deixaram de exigir o teste de baliza durante a prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A medida passou a valer desde a última segunda-feira nos estados de São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. As mudanças têm como base a Resolução número 1020 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, publicada em dezembro de 2025. O documento estabelece nova as diretrizes para a formação de condutores, a emissão de documentos e a habilitação de veículos em todo o Brasil, com o objetivo de modernizar o sistema, tornando-o mais flexível e menos burocrático. Apesar disso, cada departamento estadual de trânsito é responsável por definir suas próprias normas e a forma de aplicação da resolução. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, o DETRAN, informou que o teste de baliza permanece obrigatório no processo de obtenção da CNH no estado. Segundo o órgão, ainda não houve alteração nas regras locais, uma vez que o DETRAN de Roraima aguarda a publicação de um manual e de orientações oficiais por parte da Secretaria Nacional de Trânsito, a SENATRAN, para definir e implementar eventuais mudanças no exame prático de direção veicular. O DETRAN de Roraima destacou ainda que os estados que anunciaram o fim da exigência da baliza estariam se antecipando a uma definição nacional sobre o tema. Em Roraima, a única exceção já prevista na legislação é para candidatos que realizam o exame prático em veículos com câmbio automático, que seguem regulamentação específica. O órgão reforçou que assim que houver uma definição nacional por parte da Senatran, irá se manifestar oficialmente sobre possíveis mudanças nos procedimentos adotados no Estado. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, a Organização dos Professores Indígenas visita o Conselho Indígena de Roraima, o CIRP. O encontro teve como objetivo fortalecer a educação indígena no estado. As informações com Luana de Oliveira.
A Coordenação Estadual da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, a OPI, realizou na última quarta-feira uma visita institucional ao Conselho Indígena de Roraima, aqui em Boa Vista. O encontro contou com a participação do vice-tuxaua-geral do CIRP, Paulo Ricardo, e da coordenadora do Departamento da Juventude, Raquel Apichana. Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados à educação indígena e à organização dos professores indígenas no estado. O coordenador estadual da OPI, Esle Tenente Taurepang, acompanhado do tesoureiro e professor Márcio Feitosa, destacou a importância da atuação conjunta entre as instituições. Segundo ele, a OPI se coloca como parceira do movimento indígena para fortalecer as ações em defesa da educação indígena no estado. Durante o diálogo, o coordenador apresentou reflexões sobre a nova gestão da OPI, apontando desafios e propondo estratégias para ampliar a parceria com o Conselho Indígena de Roraima, com foco no fortalecimento das políticas educacionais voltadas aos povos originários. As propostas deverão ser formalizadas em documentos, que vão ser encaminhados ao CIRP. As instituições reafirmaram o compromisso de manter a articulação e avançar de forma conjunta em pautas relacionadas à educação indígena, tanto em nível estadual quanto nacional. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, oficina estimula protagonismo de mulheres na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Questionário garante diagnóstico precoce da hanseníase em Manaus. Dados do Núcleo de Controle da Doença apontam que em 2025 foram registrados 106 casos novos em Manaus. As informações com Júlia Viana.
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen. O diagnóstico precoce dos casos de hanseníase é essencial para viabilizar a cura. Em Manaus, equipes da Secretaria de Saúde, Sensa, utilizam o questionário de suspeição da hanseníase, QSH. A partir de perguntas realizadas aos usuários, é possível avaliar sinais e sintomas típicos, informações fundamentais que permitem agilidade no tratamento. Com questões que abordam sinais neurológicos e dermatológicos precoces relacionados à doença, a ferramenta é aplicada na rotina das unidades de saúde, em escolas e bairros da capital, pelos agentes comunitários de saúde, ACSs. E ganha reforço na campanha Janeiro Roxo. A enfermeira Ingrid Santos, chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Sensa, destaca a importância do diagnóstico precoce da doença.
É um grande avanço na ciência saber que essa doença hoje ela não deixa mais sequelas se você procurar o serviço e iniciar o tratamento imediatamente quando iniciar os sintomas, né? As manchas ou você sentir alguma alteração na sensibilidade ou se você tiver com seus nervos periféricos sentindo dor, é importante você ir ao serviço.
O instrumento que foi adotado pela Sensa em 2022 já permitiu que um total de 170 casos considerados suspeitos 22 fossem confirmados. Dados do Núcleo de Controle de Hanseníase apontam que em 2025 foram registrados 106 casos novos da doença na capital. Deste total, 10 casos estão relacionados a pessoas menores de 15 anos. A transmissão nos grupos familiares e pessoas próximas é um fator determinante na disseminação da infecção. Com informações da Rádio Rio Mar, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coordenação de Saúde da Mulher no Careiro reforça a importância dos exames de rotina durante todo o ano. A medida visa a prevenção do câncer de útero e mama. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A coordenação do programa Saúde da Mulher no Careiro está incentivando as mulheres a buscarem seus exames de rotina ao longo do ano, reforçando a importância da prevenção do câncer de colo, do útero e do câncer de mama. De acordo com a coordenação, a maior procura pelos exames acontece nos meses de março e outubro. No entanto, a enfermeira responsável, Darlen Freitas, alerta que a prevenção deve ser contínua, já que os serviços estão disponíveis.
A gente sabe que no nosso município a gente tem aderência maior nos dias, nos meses alusivos, só que a gente vem desde o início, meio de janeiro, já intensificando essa busca ativa, qualificando nossos profissionais para que a gente possa fazer o nosso trabalho de melhor qualidade. A gente oferece à população todos os dias nas unidades básicas de saúde a realização da coleta de citopatológico, né, para aquelas mulheres dentro da faixa etária de rastreio.
Sobre a mamografia, a enfermeira orienta.
E também a questão da mamografia. A gente realiza nos hospitais através dos agendamentos, né? As mulheres que têm interesse em realizar a mamografia, não é somente no mês de outubro que a gente realiza. Todos os meses a gente faz essa busca ativa justamente para procurar as mulheres que estão dentro dessa faixa etária, que podem desenvolver o câncer de colo de útero ou de mama, para que a gente venha prevenir com antecedência.
A Coordenação de Saúde da Mulher reforça que a realização periódica dos exames é fundamental para o diagnóstico precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz e preservando a qualidade de vida das mulheres. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina de Narrativas estimula o protagonismo de mulheres na Amazônia. Desenvolvida pelo projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras, a formação capacitou participantes em comunicação estratégica e oratória no município de Óbidos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Associação de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas, a OMTBAN, promoveu em Óbidos, no Pará, uma oficina de narrativas comunitárias como parte das ações do projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras. A atividade teve o objetivo de desmistificar a comunicação e apresentá-la como uma ferramenta de emancipação e visibilidade no território. Durante a formação, a pauta central foi a estruturação do pensamento para a produção de conteúdo facilitada pelo jornalista Henrique Brito. Além da escrita, a oficina abordou a segurança jurídica e a ética no ambiente digital, como a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância da transparência para financiadores, aliando técnicas à realidade das redes sociais. Para Luciana Guedes, coordenadora técnica de projetos, falar sobre comunicação para essas mulheres não é apenas narrar histórias, mas sim pensar no próximo passo que o projeto vai proporcioná-las.
A oficina de narrativas comunitárias, né, no projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras, que visa exatamente trazer um pouco dessas narrativas de cada uma dessas mulheres que fazem parte e são atendidas pelo projeto aqui no município de Óbidos. Para falar sobre comunicação para essas mulheres, não é apenas narrar cada uma dessas histórias que é atendida pelo projeto, mas é pensando no próximo passo que o projeto vai levar essas mulheres a fazer, seja entrar na universidade, seja continuar no mercado de trabalho, ou seja em audiências públicas, que já está incluso dentro do projeto. Então, como que a gente vai narrar a história de cada uma delas para o Ministério Público, para dizer o que está faltando na vida de cada uma dessas mulheres que hoje são atendidas pelas Mulheres Fortes? E daí a importância de guiá-las e mostrá-las que a história de cada uma é sim importante narrar, e narrar em voz alta.
Jaqueline Marinho, uma das participantes da formação, destaca que foi um momento de autodescoberta e superação de barreiras internas.
Eu entrei no ensino médio, por alguns problemas eu me afastei. E aí eu passei um tempão sem estudar, foi que eu engravidei. Tive minha filha, aí para mim voltar a estudar de novo ficou difícil, dificultoso para mim, né? Aí apareceu essa oportunidade para mim. Graças a ela eu tô hoje aqui, eu me sinto muito feliz por alcançar, né, esse objetivo que todas nós aqui do grupo estamos conseguindo. Isso é uma coisa muito gratificante para a gente, que eu melhore cada vez mais nessa parte de comunicação, que eu não sou muito boa. A gente, aos poucos, vai aprendendo, né? Então, eu acredito que venha para melhorar, para melhor.
O mesmo sentimento tomou conta de Vaneide Nunes, integrante do projeto há um ano, pois a oficina revelou novos horizontes sobre o uso estratégico das ferramentas digitais.
É muito importante. Eu até no momento eu não sabia que eu deveria me expressar mais, né? Saber mais sobre comunicação, sobre rede social, sobre essas coisas. E hoje a gente está tendo uma palestra, uma aula muito boa que está abrindo mais a nossa mente, né? Dando mais conhecimento. Porque até no momento eu nem pensei em expor, né, a esse projeto que eu estou participando. Porque eu tenho rede social, Instagram, Facebook, mas eu nunca postei nada sobre o projeto. É um aprendizado que eu poderia estar levando para outras mulheres e realmente fiquei parada um tempo.
O projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras, da Associação de Mulheres Trabalhadoras do Amazonas, Almiteban, desenvolve ações de educação, formação de lideranças e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Serviço Social da Indústria, SESI, inaugura nova unidade escolar em Bragança. O evento acontece em parceria com o SENAI. J. Bahia traz as informações.
O Serviço Social da Indústria, SESI, inaugurou nesta quinta-feira uma nova escola SESI do município de Bragança, beneficiando mais de 500 alunos que frequentam a unidade educacional. A cerimônia ocorreu pela manhã com a presença de Dário Lemos, superintendente do SESI e diretor regional do SENAI, Alex Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA, Dom Raimundo Posidônio, bispo diocesano de Bragança, com capacidade para atender alunos com idades entre 10 e 17 anos, a escola possui uma estrutura moderna, com mais de 1.000 metros quadrados de área, construída com salas de aula, laboratórios, sala maker, sala de leitura, informática e robótica. A placa de inauguração e a escola foram abençoadas pelo bispo Dom Posidônio. Há 2 anos, na presidência da FIEPA, Alex Carvalho falou sobre a inauguração em Bragança.
SESI é referência em educação e a gente fala isso com muito orgulho, porque além de contribuir sobremaneira para a formação de profissionais do futuro, certamente com uma formação educacional de primeira linha, nós teremos pessoas bem preparadas, não só para o mercado de trabalho, mas também para o exercício da cidadania.
Ana Cristina, psicóloga, filha do saudoso diretor Benedito Lázaro, falou sobre o momento quando entregou a medalha a Dário Lemos, superintendente do SESI, diretor regional do SENAI.
Muito emocionante, eu não sabia desta placa, né, desta medalha, desta homenagem, mas provavelmente foi idealizada, né, aproximadamente há uns 20 anos atrás, né, antes dele mesmo sair do SENAI e tudo, e aí foi guardada, na verdade foram 2 placas, uma para o Álvaro, né, que é o funcionário mais antigo, né, que ainda está conosco aqui, e outra para o Dr. Dário, que foi dada hoje, né, nesta ocasião especial em que se inaugura a Escola SESI aqui em Bragança.
Por sua vez, Dário Lemos anunciou a implantação brevemente do ensino médio bilíngue e disse que ficou emocionado com a homenagem.
Até agora ainda estou meio que assim atordoado, porque o Lázaro, uma pessoa que eu sempre tive muita amizade, muita ligação com ele, né? Quando nos deixou, eu senti muito. E o Lázaro era isso, ele planejava as coisas com muita antecedência, né? Segundo a esposa dele me falou, ele comprou essa medalha para me homenagear há 20 anos. e nós não tivemos a oportunidade. Mas o momento chegou, foi hoje.
As escolas SESI adotam uma metodologia pedagógica baseada nos 5 elementos STEAM: investigar, descobrir, conectar, criar e refletir, incentivando a investigação, a conexão de ideias e a criação de soluções. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Circuito Dança das Águas promove intercâmbio cultural e oficinas gratuitas de danças em Alter do Chão. A primeira ação do projeto acontece no dia 31 de janeiro e busca fortalecer a identidade cultural amazônica. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Durante os meses de janeiro e fevereiro, o projeto Circuito Dança das Águas, uma iniciativa de intercâmbio cultural e residência artística voltada às danças amazônicas, será desenvolvido em Alter do Chão e Santarém, no Pará. A proposta reúne artistas, agentes culturais e comunidades em processos de criação, formação e troca de saberes, valorizando manifestações tradicionais como carimbó, olundu, o boi-bumbá e as danças tribais. Idealizado pela agente cultural Giovana Borari, o projeto busca fortalecer a identidade cultural amazônica, ampliar redes entre artistas da região e promover a circulação de conhecimentos ancestrais, entendendo a dança como prática cultural, expressão política e ferramenta de fortalecimento dos territórios. A primeira ação do projeto, intitulada de Oficina de Danças Amazônicas, será realizada no dia 31 de janeiro, como relata Giovana Borari.
Estou promovendo um projeto denominado Circuito Dança das Águas, que traz intercâmbio cultural, uma residência artística, trazendo artistas de Parintins, de Juruti, de Porto de Mós, dialogando com os artistas de Alter do Chão e Santarém. E esse evento acontece agora, dia 31, sábado. E a nossa programação, ela inicia às 14 horas com oficinas de danças, de carimbó, toada, ritmos tribais, lundum. E logo em seguida, dois painéis com os artistas convidados. As inscrições das oficinas, elas são gratuitas e você pode estar se inscrevendo pelo link do nosso Instagram, @circuitodançadaságuas. E logo após as oficinas, nós teremos dois painéis com artistas convidados, que também é um evento aberto ao público no Espaço Catumauai em Alter do Chão. E eu espero todos vocês.
No mesmo dia e local, serão realizados dois painéis gratuitos. O primeiro painel, intitulado Corpo, Cultura Popular e Processos de Criação Cênica, acontece das 18 horas até as 18h45. O segundo painel, de 7 horas da noite até 8 horas da noite, aborda o tema Gestão e Criação Artística na Cultura Popular Amazônica. Todas as atividades do dia são gratuitas, incluindo oficinas, painéis e participação do público. O projeto Circuito Danças das Águas foi contemplado no edital de chamamento público número 05 de 2025 da Lei Aldir Blanc Estadual, na categoria Dança, e reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento das expressões artísticas amazônicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. O novo e o velho. No mundo com seres humanos, há sempre luta entre o novo e o velho, entre as pessoas que sentem necessidade e vão praticando novas maneiras de viver entre elas e de conviver com a Terra, mãe de todos os seres vivos que conhecemos, e as que fazem de tudo para continuar num velho modo de viver porque não querem perder seus privilégios e poder. No século passado, um estudioso da história chamado Antonio Gramsci escreveu: "O mundo velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Este é o tempo dos monstros." Prestando atenção à realidade em que vivemos, nos damos conta de que essa luta entre o velho e o novo mundo continua e que há monstros que comandam práticas políticas e econômicas que têm como objetivo manter vivo e ainda forte o velho mundo e fazer de tudo para impedir que a humanidade consiga unir as muitas práticas que provam ser possível e necessário viver entre pessoas e conviver com a Mãe Terra, tendo como objetivo comum a defesa e a renovação da vida. Tempo dos monstros. Não é isso que sentimos quando ouvimos e vemos o que vai fazendo o governo norte-americano em todo o planeta? Diferente dos governos anteriores, ele declara a plenos pulmões o que deseja e impõe com ameaças, cobranças de impostos, invasões, sequestros e uso de armas mortíferas, podendo matar sem dar chances de julgamento. Ele quer que entreguem a ele e às empresas de seu país o petróleo e os minérios que precisam para continuarem sendo o império dominador sobre todo o planeta. Quem age assim não dá sinais evidentes de que está desesperado para continuar vivo? Quem se considera senhor da vida e da morte e impõe pela força das armas sua vontade não é e age como um monstro? Amigas e amigos, a melhor forma de enfrentar os monstros do velho mundo é unir ao máximo as forças das pessoas, comunidades e povos que já estão construindo um mundo novo, num esforço conjunto para criar espaços educativos e organizativos em que mais e mais pessoas se libertem das mentiras, das fake news e do medo e descubram que é possível sermos pessoas verdadeiramente humanas e que convivem com todos os seres da Mãe Terra.
Encerra aqui a edição de número 4.383 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Lawane Gonçalves, Anderlé Oliveira, Jota Bahia, Daniela Pantoja e Juliviana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.